Yes! Salve, salve, ouvintes da Rádio Central 3. Estamos ao vivo com mais um Vai Dar Pé na Rua, todas as quartas-feiras aqui com vocês, na Central de Podcasts, das 6 às 7 horas da noite, das 18 às 19 horas. Estamos aqui sempre nas quartas-feiras. Você confere o programa inteiro pelo site da Central 3, www.central3.com.br. O 3 em numeral.com.br e também pelo nosso Facebook, facebook.com/revistavaidapé. Já estamos ao vivo aqui em áudio e em vídeo para mais uma quarta-feira aqui de programa, certo, Gil?
Certo, mano. Shei, salve, salve, um bom começo de noite para você, para o pai Vito, Leandro e a mim, que eu estou com saudades, que eu não vi aqui semana passada, e para a Rebeca, que agora está aqui conosco, e a gente vai discutir hoje bastante coisa polêmica, né? Como estávamos falando antes. Mas posso começar aqui, abrir os trabalhos?
Vamos então passar a bola para a nossa convidada, já que você já apresentou. Eu queria que ela desse o primeiro boa noite aqui para os nossos ouvintes.
Boa noite, galera. Boa noite, ouvintes. Salve, salve. Tamo aí. Vamos ver para onde vai.
Yes, é isso aí, a gente vai então debater aí o que está acontecendo dentro das favelas do Rio de Janeiro. Muita informação aqui no Vai Dar Pé na Rua, a partir do segundo, a gente não tem blocos aqui, mas daí depois de uns 10 minutinhos a gente já começa o debate aqui no Vai Dar Pé na Rua. Manda a bala, Gil, e depois passa pro nosso pai aqui.
Demorou, vamos quebrar os blocos aí, Shei, vamos quebrar os blocos, os muros e tudo mais. Junto com quem? Com Secundas. Secundas em luta, esses moleques são foda, e a gente vai começar esse programa aqui falando do quinto ato contra o corte da tarifa, né, promovido pelo governo João Dória, que vai acontecer amanhã às 16 horas na Praça da Sé, organizado aí pelos secundaristas em luta. E também antes do ato, para quem for da Zona Leste, os Secundas estão se organizando em grupos regionais. Então, por zonas, e amanhã na Zona Leste, no Parque de Cultura de Belém, é isso, Fábrica de Cultura do Parque Belém, desculpa, Shei, hoje eu estou sem computador.
Vai que vai.
Mas Fábrica de Cultura do Parque Belém, na Zona Leste, do meio-dia até as 4 horas, depois vai se caminhar para o ato, vai acontecer um aulão público dos Secundas, explicando quais são as demandas, o que eles estão reivindicando, e como isso é importante para a cidade e para eles, né? Que eles tenham acesso à cidade de São Paulo, que a molecada das escolas da periferia possa locomover e ter direito à cidade, concretamente, né? Possa ir aos museus, possa ir à biblioteca e não só da escola para casa. Demorou? É isso. Então amanhã o recado está dado, nós estaremos lá. Acho que tem live da Vai Dar Pé amanhã, se tudo der certo, né?
Será?
Será? Precisamos ver os equipamentos, que tá em falta. Mas demorou, é isso. Amanhã estaremos lá a partir das 4 horas na Sé, junto com Secundas aí. Quem puder colar para dar essa força, vai ter catraca pegando fogo, pai.
Yes, mano, Gil, com tanta coisa pegando... Pra nós é mais fácil botar logo fogo na Babilônia, né, mano?
É isso aí.
Que ficar de blá blá blá, mimimi, né? Eu queria lembrar aqui que Rafael Braga continua preso, certo? Infelizmente. E falar de uma matéria que eu vi ali no Alma Preta, certo? O Pedrão Borges já veio aqui no programa também. Chama Entre Rafael Braga e Breno Borges mora seletividade penal. O Alma Preta, pra quem não conhece, é um portal de mídia negra, certo? O Pedro Borges é um dos caras que articula ali, a galera faz um trampo muito massa, tem esse viés, então se você quiser uma coisa que você entende como imparcial, porque te falaram que imparcial é a grande mídia, talvez você não aprecie, mas é de textos muito bons e uma perspectiva muito interessante, certo? Queria falar também de outra matéria do Alma Preta, que é sobre a lei de criminalização do funk, como eles colocam, certo? Foi uma sugestão de autoria de um pessoal de uma página de Facebook chamado Funk é Lixo. O nome do cara é Marcelo Alonso, que foi enviado ao portal E-Cidadania no dia 15 de agosto e está começando a tramitar isso no Congresso. É histórico a perseguição à musicalidade negra, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? O samba passou por isso, o rap até hoje passa por isso, né? Vale lembrar episódios, tiveram episódios de muita pancadaria da Polícia Militar. Ali no Vale do Anhangabaú teve um que foi chave, né? É, e agora o funk está sofrendo com mais, já tem um preconceito, né? Tem várias questões, acho que também não é o programa de hoje não vai conseguir abordar o tema do funk, porque é outro tema hoje, né?
Uhum. Mas passa mas, por ali.
Mas é o mesmo, né? É, ao mesmo tempo.
Afinal. Mas as coisas estão relacionadas. Então é isso. Sigam a Alma Preta, certo? Máximo respeito aí pra rapaziada.
Yes, é isso aí. Para fechar o nosso bloco aqui de notícias, não poderíamos deixar de divulgar aqui. Já falamos na segunda-feira na Rádio Cidadé FM.
Posso tentar adivinhar?
Diga.
Nossa campanha.
Não, ah, não, tá vendo? Às vezes a gente tenta se adiantar, não dá muito certo. Sensacional, mas falamos ali na Rádio Cidadã FM, onde estamos também toda segunda ao vivo a partir das 8 horas da noite, sobre a manifestação que vai rolar no dia 30 de agosto, agora na semana que vem já, ali no MASP, manifestação dos Guarani Imbiá pela defesa da sua terra ali no Pico do Jaraguá, né? A gente sabe que na segunda-feira o Ministério da Justiça revogou a demarcação de terra dos Guarani Imbiá ali na região do Pico do Jaraguá. Então eles vão pra rua e vão lutar muito aí, e todo mundo pra comparecer também no MASP a partir das 17 horas ali, para garantia dos direitos dos povos tradicionais aqui, dos seus direitos à terra. É muito importante que todo mundo compareça aí nessa luta, né? E já um pitaquinho seu, Rebeca, a gente não podia perder a oportunidade aí sobre essa situação, né?
É, essa questão dos Guarani aqui no Pico do Jaraguá é uma situação emblemática, né, do que várias minorias acabam vivendo no Brasil, né? Tanto índios quanto populações de periferia são vítimas dessa questão da terra, que na cidade se traduz na especulação imobiliária, na questão da falta de moradia, afasta as pessoas cada vez mais do centro, está ligada à questão do passe livre, da mobilidade. Então, todas as pautas que vocês falaram, elas estão conectadas. Mas essa questão do Jaraguá, ela é gritante. Como assim você vai revogar uma demarcação de uma terra indígena que já foi reconhecida, que o direito, né, ancestral dos índios, aquele território, está na Constituição. E não à toa, isso também foi pauta de discussão do Supremo na semana passada. Algumas brigas jurídicas que se arrastavam há 30 anos chegaram ao Supremo, principalmente o caso do Parque Nacional do Xingu. E o que a bancada ruralista tem tentado fazer é impor o conceito do marco temporal, né, que as terras indígenas só valeriam as que teriam reconhecidas até 1988, antes da promulgação da Constituição. Então, o que está acontecendo com os Guarani aqui acaba sendo um reflexo também desse esvaziamento da política indigenista no país, né, de ceder tudo para as bancadas ruralistas e que trabalham com a questão da terra também no território urbano. E do enfraquecimento institucional da FUNAI e dos outros órgãos públicos que devem resguardar os direitos indígenas, e do fato do Ministério da Justiça estar na mão de um ruralista, né? A gente está realmente muito mal parado nessa questão, e é um escândalo. E realmente, se isso se consumar, vai ser meio que um decreto de um etnocídio para esse grupo, porque a sobrevivência dele está totalmente vinculada a terra. Já não é fácil sobreviver numa cidade como São Paulo, sendo índio urbano, sem terra. Então fica praticamente impossível manter o mínimo do seu estilo de vida e da sua cultura, né? Honrar o seu legado indígena. Então, uma situação preocupante. Quem puder somar no dia 30, se eu puder, eu vou estar lá também no ato.
Yes, é isso aí. Então, no próximo dia 30, agora de agosto, no MASP, a partir das 17 horas, todo mundo aí em luta pela garantia da terra ali no Pico do Jaraguá, dos Guarani Imbiá. Certo, Pai Vito? Vamos então ao lançamento próximo. O que, que vamos primeiro antes do debate?
Vamos de lançamento, e daí na seguida entra o Mano Próximo e a gente já começa a trocar
ideia. Bateu um frio aí, pai?
Bateu, velho. Você é louco, esse estúdio gelado aqui, maluco. Bom, lançamento de hoje, mano, na real fiquei bem em dúvida, velho. Então eu vou falar dos três, mas eu acho que o principal na minha visão é o EP Transgressão da Clara Lima, certo? Clara Lima é uma rapper lá de BH, que é da trupe do DV Tribo, que é, acho que o Djonga seria o cara mais famoso ali, mas a Clarinha tá, mano, voando, As rimas dela são muito da hora, ela tem um flow que varia demais, ela dá muita ideia, assim, ela vem de uma pegada gangsta mesmo, assim, que eu curto. E ela estreou, vale comentar que ela estreou como atriz no Festival de Cannes esse ano, com apenas 17 anos, com o curta Nada, certo? Então, Clara Lima, muito massa. Eu queria chamar a atenção para o lançamento do Freud com o Santos Zu, que saiu na segunda-feira, chamado Autoestima em Dó. E, se der tempo, no fim do programa, a gente vai tocar o lançamento do EP do Primeiramente com o Inglês, que chama Mosaico, e tem uma música com o Neto, do Síntese, chamada Esfinge, que tá muito louca.
Você
também.
Você curte Síntese ou não?
Curto, mas esse é, acho que é meu MC Play, assim. Top
favorito
3,
do Pai Vitor.
Top 3 ali. Pode. Difícil que eu escolher um, mas top 3 eu acho que...
Se estiver ouvindo aí, Netão, é isso aí, ó. O Pai Vitor tá, pôs você no top 3.
Sensacional, nosso grande DJ Pai Vito aí, reconhecido no mundo inteiro aí, tocando nas festas de Ibiza. Esperamos que o Facebook não derrube nosso programa hoje, né, pai?
Esperamos,
tanta
então.
Música.
Então, não queria colocar também nada gringo, que os gringos estão de olho. Então, a gente vai fechando essa parte do programa com Selva, da Clara Lima, com participação do FBC. Yes?
Vi que vários vem, nem todos chão tão. Te passando trem, sem bala, sangue bom. Reforço traz mais gente, eu sou loba solitária. Recarrega e passo pente, maquinada e sanguinária. Pilota de fuga, tem por hora eu faço a curva. Tiro canta, abro explode, o tempo fecha, o lobo curva. É a ruiva e a morena, mas a pista tá serena. Acelera e rasta a placa por cima dessas vinhetas.
Eu já te falei que o caminho mais curto pra morte é vacilo. Também te falei que apanhar quando se caça é muito mais feio. Tiro do bom, você já sabia. Meu time é aquilo. Tiro do bom, você já sabia. Meu pique é aquilo.
Baile do coqueiro pia, 30 sobe a chapisquenta. Desvia seu ocular, não filma minha ferramenta. Ela de rabo pro ar. Tá aqui minha penta, vem pro lado de cá. Tô jogas de 50. Bate continência, DB traz potência, sente a transparência, envolvidão até o pescoço. Bate continência, DB traz potência, chora a concorrência. Ai, Letícia, sobe o osso.
Não pisa no meu like. E eu só não comprei meu Ayapok. Hoje eu tô chá. Nem usa esses brechó da Outlet. Na plancha mais purple, na cama mais beat, na corda mais old, nos discos mais old, no estoque deve rachixe. Deve rachixe, quero uma seda.
Eu gosto de lembrar.
A rua como tá?
Pra mim tá normal.
Fogo na bomba.
Respeito farol.
Tranquilidade.
Tchau, tchau.
Quero uma seda.
Eu gosto de lembrar.
A rua como tá?
Pra mim tá normal.
Fogo na bomba.
Respeito farol.
Cuidado.
Tchau, tchau.
Whisky na taça, taça.
Vida foda e é difícil, mente foda. Achar algo que me incomoda.
Whisky na taça, taça.
Eu tô com as foda que concorda que é difícil achar algo que me incomoda. Whisky na taça.
Vida foda e é difícil, mente foda. Achar algo que me incomoda.
Whisky na taça.
Eu tô com as foda que concorda que é difícil achar algo que me incomoda.
Whisky na taça.
Deixa o circo pro time. Lobo que nem nós tem que tá na selva. Deixa o circo pro time. Lobo que nem nós tem que tá na selva. Deixa o circo pro time. Lobo que nem nós tem que tá na selva. Deixa o circo pro time. Deixa o circo pro time.
Yes, estamos de volta, vai dar pé na rua, aqui na Central 3, todas as quartas-feiras, ao vivo, das 18 às 19 horas. Estamos aqui, você acompanha o programa, tanto no site da Central 3, quanto na nossa live do Facebook. Uma coisa que o Gil acabou lembrando, e eu esqueci de falar, é da nossa campanha de financiamento coletivo.
Não esqueça disso.
Jamais, jamais, até porque precisamos de toda a ajuda possível aí. Você pode doar qualquer valor pra gente, continuar fazendo o trabalho que a gente faz há 5 anos aí com o coletivo da Vai da Pé, revista impressa, rádio, online, vídeo, bastante coisa aí que a gente tem tentado fazer e queremos fazer muito mais. Então você acessa www.benfeitoria.com/vaidapé, pode doar qualquer valor. Quem não puder doar também, a gente pede que compartilhe a campanha, mande pra vovó, pra mamãe, aquela pessoa da família que tem mais dinheiro, sempre alguém pode dar uma forcinha aí pra Vai Dar Pé, certo?
Certo, mano. Cheio, vale lembrar também a campanha de assinaturas da Central 3, certo? Que aqui você ajuda a manter não só o Vai Dar Pé na rua, como o próprio Baião de 2, que recebeu o Otto esses dias. É, o Thunder Rádio Show, o Mesoval, Dibradora, Zé no Rádio, certo? E toda a programação aí da Central 3. Então, tem aí, você que já paga Philip Morris, já paga vários caras que você não gostaria, tem aí uns trocadinhos que sai mais barato do que os caras te cobram, hein? Fica aí a ideia.
A dica, né?
Queria aproveitar para mandar um salve aqui para quem já deu um salve pra gente, mano, Shea. Vinícius Pereira, Guilherme Almeida, Mano Ozzy, mandou a página Queimando Carros na França. Muito, muito legal essa página mesmo, Mano Ozzy. Devo admitir que é muito boa. Muito boa, muito boa. E o Rolito Pues, também conhecido como Julião, mandou um coraçãozinho pra você, Rebeca.
Ei.
Yes, é isso aí, então vamos com o nosso ancião para a gente dar início ao debate, a coluna do Mano Próximo, todas as semanas aqui, a nossa coluna histórica, e daqui a pouco voltamos com o Rebeca Lerer aqui para debater. Yes!
Bonsoir, juventude, bonsoir. Chegou o Mano Próximo com mais uma historinha interessantaça da história do mundo?
Salve, Mano Próximo! Hoje você tá falando francês, né?
Hoje sim, jovem, hoje sim. Porque dia 22 de agosto, também conhecido como ontem, começou uma revolta de escravos no Haiti que fez o país ser o segundo a conquistar sua independência na América. Pô, conta essa história aí, Mano Próximo. Ui, ui, contá-la aí. O Haiti é uma pequena ilha no Caribe, na América Central. Foi colonizada primeiro pelos espanhóis no século XVI, que, pasmem, exterminaram e escravizaram os índios para depois trazer escravos negros para trabalhar em grandes engenhos de açúcar. Já viu esse filme antes, né?
Pô, Mano Próximo, mas então por que você chegou falando francês?
É que em 1697 a Espanha cedeu a parte ocidental da ilha para a França, por motivos que não vem ao caso. O Haiti francês foi a parte mais próspera do país, quer dizer, mais próspera para a elite branca que mandava nas fazendas, né? O aumento do tráfico negreiro, a mestiçagem, a relativa ascensão social dos negros libertos, o número de escravos do século XVIII cresceu tanto que logo ultrapassou o número de brancos. Aí os branquelos fizeram o quê? Uma série de leis restritivas que acabaram gerando um verdadeiro sistema de castas no Haiti. E adivinha quem era a casta mais alta?
Os brancos, né, Mano Próximo?
Obviamente, né, jovem? Agora, o que estava rolando na França no final do século XVIII também?
Sei lá, construção da correia.
Não, jovem. Revolução Francesa. Muita gente da Revolução, tipo eu, achava que era um contrassenso lutar por liberdade, igualdade e fraternidade só na metrópole. Passaram a pressionar o governo para dar direitos civis para os negros do Haiti. Mais do que apaziguar os ânimos no Haiti, isso inspirou a revolta. Até que no dia 22 de agosto de 1791, os negros livres e os fugitivos armaram uma revolta e formaram um exército que começou a tomar as terras dos brancos. Isso levou o Haiti a ser o primeiro país a abolir a escravidão em 1794. A França tentou reagir militarmente, mas foi derrotada em 1804. E aí o Haiti ganhou a independência de vez.
Pô, Mano Próximo, é o Haiti que eu saiba, continua sendo pobre, né?
Sim, continua. Muita coisa aconteceu no país, né? Por exemplo, o famoso bedelho norte-americano, que manteve o Haiti num bloqueio comercial de 60 anos. Mas mesmo assim, a revolução do Haiti continua sendo foda. Eu espero que um dia o Haiti seja aqui. Um salu para os manos haitianos pelo dia 22 de agosto. Yes!
Pelo Haiti, reze pelo Haiti.
Yes, Mano Próximo, sensacional a sua coluna dessa semana aí, informando um pouco mais para os nossos ouvintes sobre a revolta no Haiti ali. Quem quiser estudar mais, é um tema muito importante aí também, uma das grandes hipocrisias aí, né, deflagradas na Revolução Francesa, que queria liberdade, igualdade e fraternidade, mas queria manter suas colônias escravocratas ali outro lado do mundo.
Me impressionou essa história, hein, Mano Cheio, não sabia, velho, vou me aprofundar no tema.
Tem que conversar mais com o Mano com o Mano Próximo, que ele isso. conta as memórias dele.
Ele
ali.
Aparece, né? Aí a gente tenta.
Sensacional, é isso aí. Então agora vamos pro nosso tema do programa aqui, sem mais delongas, começar esse debate. Estamos aqui com a Rebeca Lerer, ativista, meio jornalista também. Eu acho que um monte de coisa, né, Rebeca? Como é que eu posso te apresentar?
É, vocês estão chamando ele de vô e de tio e velho, e eu tô me sentindo coroa aqui, porque, né? É, eu sou jornalista, eu sou ativista desde 96, já passei por várias entidades da sociedade civil, nunca trabalhei para governos, nem partidos, nem empresas privadas. É, várias áreas, vários temas, e então tô aí há 21 anos no rolê da militância e do ativismo independente, digamos assim. E me defino como ativista de direitos humanos, porque para mim a pauta ambiental, ela é uma pauta de direitos humanos, então, né, índio, meio ambiente, mudança climática, florestas, poluição, tem tudo a ver com a questão de direitos humanos, racismo estrutural e criminalização da pobreza e outras questões sociais que a gente tem no país, então...
Yes, é isso aí. E hoje a gente vai debater aqui, então, o que está acontecendo no Rio de Janeiro, né? A gente tem visto aí as notícias, inclusive o Jornal Extra criou uma editoria de guerra, né? Agora eles não chamam mais de editoria de polícia, chamam de guerra, dizendo que, na verdade, eles têm que chamar pelo termo do que é, né? Na verdade, também é deflagrando aí um clima cada vez mais bélico, o que o jornal está fazendo. Mas enfim, a gente tem visto as notícias do que está acontecendo no Rio de Janeiro, e em boa parte na grande mídia isso é tratado como uma guerra entre traficantes, em que a polícia está indo para resolver os conflitos, mas a gente tem visto muitos coletivos aí, coletivo Papo Reto, Mídia Independente Coletiva, Jornal do Alemão, muita gente fazendo a divulgação realmente do que está acontecendo ali dentro das favelas, né? E para a gente introduzir aqui, já quero passar a bola para você, Rebeca, no dia 28 de julho, o Temer assinou um decreto da garantia da lei e da ordem, autorizando as Forças Armadas a atuarem na cidade do Rio de Janeiro, pelo menos até o final desse ano, né? O que aconteceu desde então?
Bom, acho que primeiro é importante dizer que não é a primeira vez, né, que a GLO ela é acionada no Rio de Janeiro. Já aconteceu em 2014, na época da Copa do Mundo, aconteceu na visita do Papa. Então a gente teve outros momentos em que esse dispositivo foi acionado. E é muito louco você ver o que está acontecendo agora, porque realmente não é um problema de polícia, é um fracasso de um modelo de política de segurança pública, né, que se tentou fazer principalmente a partir de 2007 com essa noção das UPPs, das Unidades de Polícia Pacificadora, muito no marco desses grandes eventos, esses mega eventos que a partir de 2007 principalmente estavam previstos para ocorrer no Rio de Janeiro. Então, você tem um pico de violência policial em 2007, a chacina do PAN, não sei se vocês lembram, que foi inclusive no Alemão, foi um marco, né, da violência policial na cidade. E a partir daí, com a política das UPPs, você vê uma certa diminuição nos casos de homicídios decorrentes de operação policial até 2013, quando um ano antes da Copa do Mundo eles entram num caminho de retomada. E no ano passado, eu estava trabalhando na Anistia Internacional, na campanha Jovem Negro Vivo, e a gente, né, tem um relatório super detalhado, que foi lançado em 2015, que a gente trabalhou ao longo do ano passado, mostrando a tendência de aumento da violência, principalmente por parte das forças de segurança do Estado, e como esse modelo de uso das forças militares não tinha funcionado em 2014, acarretando uma série de outras violações de direitos humanos, principalmente para a população do Complexo da Maré, né, começando no direito de ir e vir, sem ser revistado, sem ser, enfim, abordado na saída da sua casa, ou porque você estava num determinado horário na rua, ou porque você tinha um determinado biotipo, enfim.
Ou alguém entrar na sua casa.
Ou alguém entrar na sua casa. E essa... a presença dos... Eu fui na Maré e no início de 2015 eles ainda estavam lá, o exército. Era realmente uma situação... É muito estranho você estar andando na feira de sábado de manhã e passar um jipe do exército com fuzis, como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. E eu estava com o Carl Hart, né, que é um neurocientista gringo.
Máximo respeito.
A gente estava filmando e tal, e a gente foi abordado por um jipe do exército, e ele ficou de cara, porque ele serviu o exército nos Estados Unidos, e ele falou, nunca vi isso. né, os soldados participando, subjugando a sua própria população. Então, é realmente, tipo, essa mecânica dessa política de segurança pública, entre aspas, ela é uma guerra no sentido que ela busca, ela combate um inimigo interno através de operações policiais e militares fortemente armadas, com blindados, fuzis, armamento de guerra, uhum, em territórios urbanos densamente povoados, com todo tipo de gente. E eles justificam essas operações, essas invasões nessas áreas comunitárias na busca desse inimigo interno que está personificado no estereótipo do traficante de drogas, né, daquela imagem que a gente tem que sai em todos os jornais e na TV, do cara sem camisa, com a camisa amarrada na cara, de bermuda, com um fuzil na mão. Então essa é a narrativa que vem sendo vendida, né, e a UPP ela foi prometida como uma solução para este problema. E eu sempre fui muito cética em relação a isso e fui criticada por muita gente, porque eu nunca acreditei que a UPP fosse dar conta de resolver, porque o que acontece na favela, na minha interpretação, é a ponta do problema, é um sintoma do problema, não é a origem do problema. A origem do problema é o proibicionismo das drogas, a militarização da sociedade e a gestão penal que é feita da miséria hoje no Brasil, que tem um viés fortemente racista, classista, e de criminalização dessas áreas, que a gente chama de favelas, e que se você for ver quem mora nas favelas no Rio de Janeiro, 70% da população é negra. Então não tem como você dissociar, descolar, né? Não é só uma questão territorial, é uma questão social e racial, obviamente. Ao mesmo tempo que você, quando a gente fala do Alemão, quando a gente fala da Maré, ou quando a gente fala do Jacarezinho, quando a gente fala do Chapadão, todas essas favelas no Rio de Janeiro, a gente só fala por causa da violência. Ou quando alguém de lá consegue romper esse ciclo e vira uma exceção, uhum, como a judoca Rafaela da Cidade de Deus. Então a gente fala dessa exceção.
A mídia adora, né?
Aí, o Seu Jorge tá mesmo, né?
O próprio Seu Jorge, vários outros personagens, né? Que a gente... Aí esse venceu, né? Só que a gente não fala da falta de saneamento nessas comunidades, da falta de coleta de lixo, da falta de acesso à cidade. Então a questão da tarifa, né? Quando a gente vivenciou 2013 e quem estava na rua... E eu já acompanhava o MPL desde 2011, mas quem estava na rua desde o início dos atos em 2013 lembra que aqueles 5 mil primeiros que foram para a rua tinha muita gente da periferia, tanto é que quando dava 11h30 da noite o ato esvaziava porque a galera precisava pegar um busão para voltar para a quebrada, entendeu? E era uma galera que estava lá lutando, não era só pelos 20 centavos, óbvio que não, era pelo acesso à cidade. Porque se o jovem ele fica preso na sua comunidade de periferia, ele, o acesso que ele tem a emprego, cultura, lazer, vida social é muito restrito. Então, essa política de controle dessas populações começa pela falta de mobilidade, pela falta de saneamento, e ela termina com a violência policial, com essas mortes quase diárias que acontecem nessas comunidades. E a gente só discute a violência.
Aponta, né?
A gente não discute tudo que está por trás. Então, o Jacarezinho, por exemplo, é uma das comunidades no Rio que tem menor IDH, menor índice de desenvolvimento humano, de garantias sociais e tal. Como é que você espera que um lugar que está praticamente, existe um vácuo do Estado em todas as suas obrigações, né, ele é omisso? Então você tem de um lado um Estado super omisso, que deixa a população abandonada, e quando ele se faz presente através da repressão armada policial.
É omisso em serviço, mas na hora da repressão ele é muito atuante.
Exatamente, né? Ele é opressor. Ele, uhum, é omisso e opressor ao mesmo tempo. Não é muito diferente do que acontece com os indígenas.
Total.
Né? Então, para mim, é muito conectado a luta dos indígenas com a luta dos favelados, porque eles lutam contra um racismo institucional, contra a submissão do Estado e contra essa opressão do Estado quando ela vem, seja através da terra, das invasões, do controle militar da vida das pessoas. Então, o que a gente está vendo acontecer no Rio é um processo, uma série de falências e fracassos e erros que está colocando a boa parte da população da cidade literalmente no meio do fogo cruzado. E aí você vê a cobertura da imprensa, né, falando da editoria do Extra. Eu Eu achei interessante esse debate, porque eu mesma uso uma hashtag Chega de Guerra há muito tempo. Uhum. Porque se você ouvir as vozes da favela, a rotina que muita gente lá vê, vive, vê, e eu acompanho alguns desses canais que você colocou e tal, tem muitos aspectos ali que são aspectos de uma rotina de conflito armado, pela definição internacional do que é um conflito armado. Uhum. Porque essa nomenclatura... Qual é a implicação? Assim, como é que no direito internacional você caracteriza o que é uma guerra? Porque daí, quais são as leis que prevalecem num estado de guerra? Sim. Existe um direito internacional que regula isso. A situação do Rio, ela não se encaixa exatamente nessa definição. Mas ela tem aspectos que refletem.
Então, ali...
Que são a quantidade de tiroteios, o calibre das armas que é usado, a quantidade de feridos... A quantidade de mortos, o fechamento de escolas, o fechamento de vias públicas, de postos de saúde, né, o fato de linhas de ônibus não entrarem na comunidade e estar uma semana sem coleta de lixo, né, e ao mesmo tempo que você tem pontos de controle com policiais. Então, para você chegar, a última vez que eu fui no Alemão, eu passei 3 pontos de controle policial. Isso foi ano passado, antes de começar essa operação militar. Então, se você mora no Alemão, você vive...
diariamente.
Não deixa
isso,
de ser, né? Um apartheid, a gente vai chamar de apartheid o que acontece entre a Zona Norte e a Zona Sul do Rio. Eu vejo como um apartheid social. Só aquele sistema de trem, aquela supervia ali, já é um absurdo, sacou? Você pagar 4,20 pra ser humilhado daquele jeito, porra.
É, e a gente lembra do que estava acontecendo, né, no verão, num ou dois verões atrás.
De parar os ônibus.
De parar os ônibus e revistar.
A linha que vinha da Zona Norte, e você, aí você pega, em dois, né, você tem um Jogos Olímpicos na cidade, o cara constrói um metrô e um VLT até a Barra da Tijuca, ou ligando o centro até o Santos Dumont, e essa 80% da população que vive na Zona Oeste e na Zona Norte continua... dependendo, entendeu? Isso é uma coisa muito louca.
É, e nas Olimpíadas vale comentar também que você só podia pegar o metrô, os novos transportes, se você tivesse um ingresso ali do jogo. Então a população tinha que pegar os outros e se virar como se não tivesse tido obra na cidade que mora.
Como se não tivesse trabalho, como se não tivesse escola nesses dias, né? Como se só tivesse jogo da Copa. Né?
Não, e durante a Olimpíada, durante o período da Olimpíada, a polícia matou 14 pessoas no Rio de Janeiro, que a gente sabe. Uhum. Como isso é possível? É. Quer dizer... Então, para mim, é um caldeirão prestes a explodir, né? E aí você tem a falência financeira do Estado piorando. Então, você tem milhares de servidores públicos sem receber salário, dependendo de doação, muita gente na rua. Então, são várias questões que estão compondo para essa sensação de insegurança. E as grandes histórias não contadas, né? Porque, assim, não tem fábrica de arma... E nem plantação de droga dentro da favela, cara. Isso tudo vem de fora.
Sim.
Quem leva? E o grande nó dessa história, para mim, é a questão das armas. Porque é onde está uma boa parte do dinheiro. É caro um fuzil. Sei lá, deve ser o quê? $20 mil um fuzil? Uhum. Porra, como é que você...
De onde vieram os 20 mil? De onde veio o fuzil?
Quem,
né?
Quem é o senhor das armas aqui? Sabe aquele filme que é o cara... Quem é esse cara que a gente não sabe... É policial, não é policial? Alguma rede dentro da polícia ele tem, sacou? No ano passado teve dois grandes... Tinham começado uma CPI das armas na Alerj. E aí, um dos maiores assaltos, assim, desvios de munição, aconteceu dentro do paiol, né? Tem o paiol da PM do Rio. O maior paiol fica no Palácio Guanabara, que é o Palácio do Governador. Teve um desvio de não sei quantas cartuchos de munição de dentro deste paiol.
O Palácio do Governador diretamente.
Entendeu? Então, assim, por que ninguém está falando disso? Uhum. Por que ficam falando de tráfico de drogas e ninguém fala das armas? Porque se a gente estivesse vivendo a mesma situação de drogas sem armas, vocês concordam que a situação de insegurança seria outra? Uhum. Então, assim, é todo um...
Uma estrutura mesmo,
né? É uma coisa sistêmica... com muita corrupção. E eu acho isso muito louco, porque corrupção provavelmente é a coisa mais discutida no Brasil nos últimos 3 ou 4 anos, né? Em função Lava Jato, impeachment, enfim, toda essa história. Só que essa corrupção que ela transforma a polícia numa verdadeira facção, e para mim é a principal facção, porque é ela que viabiliza essa troca de armas por drogas. E a gente sabe que a polícia acaba se envolvendo em outras formas de criminalidade, né? O arrego, além do arrego, aquele clássico, tipo...
Do Tropa de Elite ali, né?
Do Tropa de Elite ou do Peixoto, sabe? O Peixoto com o seu... O seu, como é que fala? Aqueles cones de trânsito. Ah, eu tenho meus dois cones na minha viatura, vou fazer aqui minha blitz. Uhum. Vai ganhar lá o trocado do café com leite dele, do pingado. Mas tem um cara, bicho, que ele passa numa boca toda semana pra pegar 20, 30 mil reais, entendeu? E ou é ele que vai trocar, ele vai pegar vai levar a arma, vai pegar o dinheiro, ou ele vai executar um colega dele que não entrou no jogo, ou ele vai fazer uma troia, que é uma emboscada numa favela pra... Isso é uma prática comum na Polícia do Rio. Eles fazem uma operação policial padrão durante o dia, mapeiam quem são os traficantes que têm fuzil na favela, aí eles ocupam uma laje de uma casa, fazem tipo uma emboscada mesmo, e ficam esperando os caras que eles já mapearam passarem com o fuzil e atiram de cima. Atira pra matar o cara pra pegar a arma, porque daí vai revender essa arma pra facção inimiga. Então eles acabam trabalhando com várias...
E a UFP, de uma certa forma, facilitou isso, né? Porque a partir desse momento que a polícia ela tá ocupando permanentemente ali dentro, ela tem uma facilidade maior de já estar lá, né? E criar esses mecanismos, né? De uma certa forma.
É, o Amarildo foi dentro de uma UPP, né?
Exatamente, né? Então não resolveu o problema. Agora, ô, Rebeca, eu queria entrar um pouquinho na situação do Jacarezinho, né? Desde o dia 10, do dia 11, a gente tá tendo dias seguidos de tiroteio. Já foram pelo menos 14 vítimas, 7 mortes mesmo, né?
Nove na última que eu vi.
Nove, né? Nove mortes, então, pelo menos ali só na favela do Jacarezinho. No início, a justificativa era uma vingança mesmo, né? De uma morte de um agente policial ali dentro. Agora, a partir do dia 21, as forças de segurança, a própria Força Nacional, invadiram ali com a justificativa dos roubos na Avenida Brasil, né? Dos roubos de carga. Então, assim, quanto esses bodes expiatórios também vão se constituindo e legitimando uma operação que acaba servindo a uma militarização total dali, né? Como tá, você enxerga isso daí?
Para mim é tão evidente que eles estão enxugando gelo, né? Por mais que não tenha uma inteligência real, assim, não, o chefe do tráfico e do crime, ele não tá no Jacarezinho. Então, obviamente. Então, tudo isso que eles estão fazendo, tudo bem, tem roubo de carga. Quem escoa essa carga?
E é o que você disse um pouco mesmo, de ninguém discutir isso, né?
Exato.
Hoje eu tava vendo uma notícia que falava de 15 presos e 4 tinham envolvimento com o tráfico, ou eram chefes do tráfico. E as outras 11 eram o quê? Pessoas, moradores, pessoas que estão lá. Então, também como a mídia não combate, né?
Não se aprofunda
sobre o tema.
O próprio papel da mídia de fiscalizar o Estado, né? Hoje em dia parece que não acabou, na grande mídia acabou, né?
Exatamente, assim, criar uma editoria de guerra no final é o menor dos problemas, na minha opinião. Assim, não tô. Uhum. Tem uma gravidade nisso, é óbvio, você cria um clima de pânico e tal, mas o que eu tô dizendo.
É uma consequência.
É uma sequência natural de um caminho de desinformação e de você ficar repetindo aquela mesma, uma verdade única, que a culpa é daquele cara armado de fuzil, pobre, naquela comunidade. E a gente sabe que não é. Então, por exemplo, entre a Avenida Brasil e a Linha Vermelha, passa a maior parte das cargas do Rio de Janeiro para chegar no porto, ou para atravessar a ponte Rio-Niterói. Então, é um ponto nevrálgico da cidade, não é à toa que o conjunto de favelas da Penha, o Chapadão, e que o Batalhão 41 seja o batalhão mais letal do estado do Rio de Janeiro, que é o batalhão que cobre justamente essa área. Aí é bem louco, se você for olhar o que são as cargas mais roubadas, é breja, cigarro, tá tudo droga, lícito ou ilícito, você entende? É tipo uma parada muito doida. E, por exemplo, eu já ouvi histórias de policiais envolvidos. Então, por exemplo, o Terceiro Comando, ele quer fazer um assalto dessa carga e ele contrata a polícia para fazer escolta depois que ele rouba a carga, para a carga dele não ser tomada pelo CV ou pela DA, ou por um grupo de miliciano.
Nossa!
Isso, mano, é uma prática que existem...
Como assim?
Indícios da PM fazer outros tipos de serviço que não é só a propina, essa coleta do arrego, entende? Tipo, ah, tô fazendo vista grossa, eu sei que você tá aqui. Não, tipo, presta serviço mesmo, como vende as armas, como... Né? Aí você apreende a droga, tipo, quem vende cocaína na zona sul do Rio de Janeiro?
Quem?
Eu acho que, né, a gente tem que perguntar pra polícia quem é que vende, assim. Então, você acha que a galera do Rio vai até Maré comprar pó?
Com certeza, é.
Assim, e existe, e aí tem toda a história do mito de quem é que consome drogas, né? Porque a gente faz uma associação que é só a classe média e rico que usa drogas. Não, tipo, na favela você também tem usuários de drogas, como você tem na sociedade em geral. O que muda é o preço, a qualidade, o ambiente, o contexto de uso, mas existe o uso de drogas. Exatamente.
É, eu acho que tem uma questão que é que você vai em qualquer quebrada, você pergunta que tem, né, a venda de droga. Você pergunta para qualquer criança onde é a boca, ela sabe. Como é que a polícia está ali agindo para desmantelar o tráfico de drogas se qualquer um sabe onde é, né? Não tem, não vejo assim uma coisa prática. Eu vi uma fala do Raul Santiago no simpósio, que você estava na mesa até.
Tava.
É, simpósio ali da Unifesp, organizado pelo grandíssimo Renato Fileve. E o Raul Santiago fez uma análise que o AK-47, que a gente falou aqui, eu fiquei curioso, no Mercado Livre é R$2.000 um AK-47.
Nossa, a gente achou que era mais aqui.
É, ele é um produto russo, né? Então ele, para chegar no Brasil e chegar na mão de um jovem da periferia, ele passa por toda uma rota de contrabando.
Claro.
Então ele dá um rolezaço pelo mundo. E o moleque ali que está na periferia, que acaba sendo esse operário do crime, ele é um moleque que ele convive com troca de tiro, ele convive com as atividades que ele faz, elas são interrompidas por troca de tiro.
Tudo. Ou ele fica em casa ou ele vai pra rua com uma arma.
E aí o moleque vai sair da quebrada dele, ele tem comando, ele provavelmente vai ser parado, possivelmente vai ser parado. E essa AK-47 acaba tendo uma vivência maior que esse moleque.
Sim.
E uma aceitação da sociedade maior também. Uhum. E um conforto maior de estar presente na sociedade. É mais fácil para ela circular do que o moleque.
Nossa.
Então Raul Santiago, quem tiver aí, quem gostou, procura aí. Raul com 2L, Santiago sem H. É, máximo respeito pelo trabalho que ele desenvolve ali no Rio de Janeiro. Então, acho que tem aí também um aparato de econômico, né? Porque a arma é caro, bala é caro, colete, gasolina para Hilux é caro, gasolina para caveirão. Tem todo um aparato aí que é ainda fortalecido por essa onda de privatização de presídios, que nos Estados Unidos já é mais presente do que aqui no Brasil, que começou ali em Minas com... Doutora S, eu recomendo até o documentário da Pública, certo? Daqui a pouco eu procuro aqui o nome direitinho para passar para vocês. Então tem toda uma atmosfera de dinheiro que envolve esse preconceito de que você critica uma coisa dessa, você é contra a polícia. Isso é que se você abrir o Google, eu acabei de abrir o Google e colocar morte, Rio de Janeiro 2017. No meu Google não apareceu uma manchete que não fosse de morte de policial.
Exatamente.
Que acaba sendo o que ganha mais destaque, né?
É, então, e aí acho que é um gancho legal para explicar, para voltar para a história do jacarezinho, né? Uhum. Então, assim, você tem 98, acho, policiais mortos esse ano no Rio de Janeiro, mas se você for olhar como eles morreram, uma parte pequena morreu durante, em serviço, né? Durante operações. Acho que na última vez que eu li a pesquisa, um mês atrás, eram 12 de 90. Era... era tipo 15% morreram em serviço. Os outros morreram em latrocínio, né? Muito assalto à mão armada. E isso reforça um dado que a gente tem, que quando você sofre um assalto, se você tiver armado, a chance de você levar um tiro aumenta 80%, porque o cara reage, né? E também essas mortes mal explicadas, eu acredito que exista um grande número de policiais que são assassinados por policiais corruptos. Tipo, é o cara do batalhão que não entrou no esquema e aí dá um jeito de, né, criar uma situação que, no final, é uma execução, mas que passa como um assalto, como uma uma tentativa de homicídio genérica. Esses casos tão poucos são investigados, do que realmente morrem os policiais. Também tem muitos casos de tentativas de suicídio. Eu li uma pesquisa, se não me engano, no ano passado, que era 1 em cada 5.
Quantos policiais você falou que morreram esse
98,
ano?
98, né?
São 98.
98. Eu puxei aqui uma pesquisa rapidinho aqui e entre janeiro de 2016 e março de 2017, 1.227 pessoas foram mortas pela polícia.
No estado do Rio.
Então, como que a gente pode dar mais valor para 98 policiais? Não que não tenha valor, que a morte não seja... Não tem que ser discutida. Exatamente.
A questão mais é que a guerra às drogas mata também polícia.
Lógico. Mata também polícia. Mas matou 1.300 pessoas em 4 meses e não eram todos traficantes, não eram todos bandidos. Então eu acho que também essa cobertura da mídia, esse clima de guerra, ajuda a formatar aí e instituir esse inimigo que a Rebeca...
Pega a campanha da Prefeitura do Rio, o Freixo foi mais desmoralizado possível por dizer que não falava sobre os policiais que morriam, né? Porque defendia bandido. Então essa narrativa, ela impera mesmo na sociedade, né?
Se cria uma imagem de um confronto, quando na verdade é um massacre. Exato. Que é isso que você colocou, né? De 1.200, se você fizer proporcionalmente quantas pessoas morrem para cada policial assassinado, essa tese do policiais mortos em confronto, existem como se houvesse uma simetria entre as forças de segurança do Estado e essas forças ocultas das suas crime organizado. Quando quem arma esse crime organizado são as próprias...
Então, todas são mortes pela polícia.
Vamos então chamar aqui a nossa coluna do Cacá Tibérios para a gente continuar esse papo. Sempre, todas as semanas aqui, esse paulistano conservador fala com a gente. Então, fala aí, Cacá, se liga, meu.
Olá a todos, eu sou Cacá Tibérios, esse é o Se Liga Meu, minha coluna opinativa que não vai dar pé na rua. Muito se tem falado do aumento da violência no Rio e atuação do Exército por lá. Antes de críticas à conduta do Exército, uma vez que ele já está envolvido no dia a dia da segurança pública, acho que deveríamos pensar o motivo do Exército estar lá em primeiro lugar, né? Pelo mundo afora, o Exército é acionado quando forças policiais comuns não dão conta do recado. Vemos isso em países europeus que são alvos de atentados terroristas, por exemplo. O artigo 142 da nossa Constituição fala exatamente sobre isso, né? De como o Exército pode e deve ser acionado pela presidência quando há esgotamento das forças tradicionais de segurança ou em graves situações de perturbação da ordem. Mesmo com esse respaldo da Constituição, o presidente Temer foi duramente criticado ao acionar o Exército no Distrito Federal em maio. Tanto que ele voltou atrás praticamente no dia seguinte. Agora, por que a atuação a longo prazo, como no projeto dos UPPs, não é criticada da mesma forma? Será que foi porque outro governo colocou esse plano em prática? Fica aí minha indagação. Ainda sobre a necessidade de utilizar o Exército. Não se trata de substituir a polícia pelas Forças Armadas, pelo contrário. Um deve dar apoio e sustentação do trabalho do outro. O Exército tranquiliza também o povo de forma geral, né, que se sente mais seguro para transitar nas ruas nas quais o que antes predominava era o medo de ser assaltado. Em resumo, eu tenho plena convicção de que o Exército pode e deve cumprir um papel na segurança pública, desde que ele tenha limites, desde que tenha começo, meio e fim já previstos. Até porque, se as Forças Armadas não forem acionadas para questões domésticas, se configura um certo desperdício, você não acha? Para mim é nítido como vocês da esquerda são seletivos quando o assunto é segurança. Se o Maduro coloca o Exército contra manifestantes, vocês fingem que não estão vendo nada, ou pior ainda, batem palmas. Agora, quando é o nosso Exército que está nas ruas do Rio atuando contra o tráfico e deixando a cidade mais segura, vocês lembram de direitos humanos? O Exército não está invadindo o território estrangeiro. Ele está ali para tomar de volta um espaço que foi invadido em primeiro lugar e controlado pelo crime. Não é como se outras táticas não tivessem sido tentadas antes, não é mesmo? Ninguém está tentando matar a formiga com um canhão. A necessidade de se dar um passo além do que a polícia consegue é nítida há anos. Para mim, parece óbvio. O Exército deve estar onde ele é mais necessário. Se liga, meu.
Yes, Cacá Tibérios, todas as semanas aqui com a gente, pra nosso desgosto aqui do Vai Dar Pé na Rua, brincadeira, Cacá, tamo junto, é isso aí, todas as semanas ele manda aqui a coluna pra gente também poder discutir. Eu já vou passar pra Rebeca, mas eu queria começar fazendo uma provocação de que ele tá dizendo que o exército é chamado quando a polícia, ela não dá conta do recado. Eu queria saber o que é esse dar conta do recado, né, porque a polícia é bem atuante dentro das favelas do Rio de Janeiro, né, então... Pode ser que ela não faça direito, mas aí é outra questão, né? É,
nossa, ele misturou tanta coisa, né? É. Nesse comentário fica até difícil comentar, gato, mas vamos tentar. É, não, primeira coisa, assim, por que que os militares eles não podem ser usados para substituir a polícia, que é o que na prática um pouco a GLO acaba trazendo? Porque se a gente... É, por exemplo, teve um caso em 2014 na Maré, que é do Vitor Santiago, que foi um menino que voltava para casa com os amigos e os soldados do exército abriram fogo contra o carro que ele estava. Ele perdeu as duas pernas. E filho da Irone, um abraço para a Irone e para o Vitor, pessoas muito guerreiras. Até hoje, o caso dele, do ponto de vista judicial, para ele receber algum tipo de indenização e apoio, não andou. Porque fica essa confusão entre o que é militar, marcial e o que é civil. Com a polícia militar, isso também já é confuso, né? Porque a gente tem uma entidade que chama polícia militar e que fica essa coisa meio cinzenta entre o que é civil e o que é militar e a própria investigação e responsabilização desses crimes acaba sendo... muito prejudicada.
Bem cinzenta em São Paulo.
Exatamente, né? Aqui em São Paulo, mas polícia militar no geral no Brasil, uhum. Porque eles atuam numa lógica militar, apesar de serem uma força que lida com civis o tempo todo. Se a polícia militar já é despreparada para lidar com civis, o exército menos ainda. Então existe toda essa questão legal e jurídica que deixa a população que é passível de sofrer violações por essas forças armadas, muito refém dessa insegurança, inclusive jurídica. Lembrando que, nos dados gerais, menos de 2% dos homicídios praticados pela polícia no Brasil são investigados e levados à justiça. Menos de 2%. E são homicídios que você sabe quem puxou o gatilho. Uhum. Então, assim, vamos falar de impunidade. Esses são os crimes menos punidos no Brasil. E eu sou antipunitivista penal, mas, assim, se você for olhar por esse viés... Tipo, são os crimes menos punidos, são os homicídios recorrentes em termos de crimes contra a vida, né? É, o outro lado disso é que se tem uma pauta que direita e esquerda andam muito próximas no país, é a questão da proibição das drogas e do padrão de atuação da polícia e do superencarceramento. Então, a gente teve uma mudança na lei de drogas no país em 2006, em pleno governo Lula, que... Foi uma chave que foi virada que está na origem da situação da crise que a gente tem no sistema penitenciário hoje, com quase 600 mil presos no país, né? Então, a gente pulou de cerca de 200 mil em 2006 para 600 mil em 2017.
E também prendendo todo dia no Jacarezinho, em
prendendo
São Paulo.
Em todas essas comunidades. É o mesmo perfil de gente, jovens, negros, moradores de periferia. É, que ficam presos por causa dessa mudança na lei de drogas de 2006, que colocou a questão do crime, né, de violações vinculadas à lei de drogas como crime hediondo, né, com pena mínima de 5 anos. Isso significa que você não pode esperar o processo em liberdade. Então, muita gente que está presa hoje por crimes relacionados a drogas está presa em situação provisória, não passou por uma audiência de custódia, não viu um juiz.
Isso é ridículo. É mais ridículo.
Foi alardeado a lei de drogas como se ela fosse separar o usuário e traficante.
Exatamente.
Né?
Teve o efeito inverso. E no Rio de Janeiro, o SESEC fez uma pesquisa no ano passado que mostrava que no Rio, cerca de 40% dos presidiários estavam em situação provisória. Então, assim, meu, se você resolver a situação desses 40%, seja uma puta aliviada no sistema, entendeu? Então, assim, o que está sendo feito no Rio é você tem, tipo, uma represa explodindo por todos os lados com mega rachaduras e vazamentos, você está botando uns band-aidinhos e tentando dar uma polida para parecer menos ruim, menos falido do que é como um modelo de segurança, sacou? E quem está sendo colocado, quem vai pagar, quem está pagando o maior preço, como sempre, são essas pessoas que vivem nesses lugares, que sofrem com a constante omissão do Estado e numa situação dessas com essa opressão e essa violência policial. Então, eu realmente eu sinto muita raiva, assim, muita impotência de ser cúmplice, mesmo que involuntariamente, de compartilhar esse tempo e espaço que a gente vê esse tipo de coisa acontecendo e a gente acompanha os lives pelo Facebook e a gente não consegue fazer as pessoas pararem de atirar, basicamente. Não tem ninguém para negociar uma trégua, sabe? Eu fico impressionada, assim, o que a gente precisava no Rio hoje? Uma trégua. Alguém precisa falar com todos os comandos e com os comandos da polícia e negociar uma trégua. Depois ver o que, que vai fazer. Como é que... Mas alguém tem que... O que não... Vai continuar matando as pessoas e, tipo, botando mais soldado na rua.
E entrando em casa de família, atirando em criança,
revistando mãe com filho pequeno.
Um pouco do que o Cacá Tiberius falou pra gente, falou, o exército é acionado quando a PM não dá conta. Se o exército fosse acionado pra fazer uma ação de inteligência, era uma coisa, né? Mas ele vai fazer exatamente o que a polícia faz em uma escala muito maior.
Quer fazer uma força-tarefa? Foca no atacado, não. Os caras estão no varejo.
Uhum.
E
outra coisa que o nosso Cacá Tiberius falou aí também é que a esquerda é muito seletiva quando é segurança. Quando é o Maduro na Venezuela, as pessoas apoiam, e quando é aqui nas favelas do Rio, as pessoas são contra. Agora, eu não sei de qual esquerda ele está falando. Exato. Eu sei que a gente não é a favor do exército, nem do Maduro, nem do exército da Dilma, nem do exército de nenhum exército.
E do exército americano.
Nem do exército americano, nenhum exército e nenhuma força policial reprimir a população, né? Então, assim, não sei de qual esquerda ele tira esse comentário, mas acho que não serve para o debate que a gente está criando aqui, né?
Eu acho que vale comentar do artigo 142 que ele comentou, e vale lembrar que o direito é uma das ciências mais relativas que tem, que a cada lei um advogado vai falar uma coisa, vai falar outra coisa. Então, falar que está muito claro perante a Constituição que isso... Também não acho, porque aí você acaba, né, mano, Cacá, deslegitimando o seu argumento, porque o Exército, segundo a Constituição, tem a missão de preservar as fronteiras e a soberania nacional. Enquanto que a Polícia Civil, por exemplo, tem como missão a garantia plena dos direitos, não vou lembrar exatamente os termos, mas é ligado à garantia de direitos no território. Então, a polícia e o exército têm funções diferentes.
E complementares.
E é estranho que a polícia tenha o mesmo... Isso eu vi Depois eu vou lembrar o nome dele, eu esqueci agora. Faz um tempo um debate ali no MASP, Luiz Eduardo Soares, que ele falava que exatamente a questão é que a estrutura do exército é uma estrutura verticalizada, né, com uma hierarquia rígida, com um controle de decisão no topo da escala da hierarquia, e onde aponta, que é o elo mais fraco, que é quem lida com a população, recebe ordem e cumpre, não existe porém. A polícia militar, a polícia brasileira tem o mesmo estrutura de funcionamento do exército, não faz sentido, é que nem se colocar a estrutura de funcionamento de um açougue numa redação de jornalismo. Cada um tem o seu... sua forma de organização para fazer o seu melhor trampo.
É isso aí. Isso acho que é reflexo que desde a redemocratização do país, né, o final da ditadura e tal, essa área da segurança pública, ela nunca foi um eixo central de debate, primeiro. É isso, a gente fala de violência, a gente não fala de segurança pública. E nisso entra as reformas das polícias, né? Então, a polícia militar hoje, ela opera de uma forma praticamente idêntica aquela operava antes da Constituição de 88. Não houve... E aí você tem os outros órgãos, por exemplo, o Ministério Público, ele tem como mandato fazer o controle externo da atividade policial. Então, um procurador, um promotor, ele pode denunciar um batalhão de polícia por estar fazendo abuso da força letal, por exemplo. E cadê?
E os que fazem, muitas vezes, sofrem a represália absurda dentro dos próprios batalhões, né?
Exatamente. Assim, então, assim, você não vai esperar um soldado fazer. O promotor está lá para isso. O promotor tem regime especial para o promotor, né? Então, não é só a polícia. É todo o sistema de justiça criminal que não foi repensado, não foi modernizado, ele não é elaborado, ele não se sustenta a partir de um olhar de direitos humanos, de ressocialização... De cura social. Foi uma... A Vládia lá do Fórum pela Desmilitarização da PM do Ceará, que ela tem essa fala, a Vládia Landa, ela fala, né, que a gente está vivendo a gestão penal da miséria. Então, se você é um jovem pobre de periferia, negro, Assim, você tem a chance ou de morrer ou de ser preso. Se você se esforçar muito e tiver sorte, família, você pode, tipo... Porque é isso que está dado, entendeu? E ninguém está preocupado em realmente integrar esse jovem na sociedade. Só a última coisa que eu queria falar, que eu vi rapidinho. Eu vi uma pesquisa que eles fizeram na Maré. Assim, o que, que motivava um jovem de 13, 14 anos a entrar no tráfico? Tipo, por que, que o cara escolhia... Na mesma família, você tem um brother vai pro crime e o outro vai ser gari, tá ligado? E é assim... É mesmo meio com a nossa família, saca? Tipo, meu irmão é super careta, ele tem uma vida... E eu fui fazer um outro rolê. Se você... Por isso que eu não julgo quem entra pro tráfico. Uhum. Porque não é só uma questão de, ah, não tem outro emprego. Até tem. Ou até teve antes de começar essa crise medonha que a gente tá. Tinha mais trampo. Mas qual era o trampo? Era um trampo precarizado. Era pra ele ser cobrador de ônibus. Era pra ele ser gari. Não que essas funções, elas não sejam... funções dignas, não é isso que eu tô dizendo. Tô dizendo que para um moleque...
É um trabalho treta que não ganha nada.
Um moleque que pensa que nem nós, que quer fazer uma parada do jeito dele, que não quer ficar escravo do sistema, que quer ganhar um pouco mais, que quer ganhar numa semana o que o brother dele ganha no mês, que quer ter algum status, algum destaque, algum poder, mas ele não é bom no futebol, ele não dança bem, ele não é bom cabeleireiro.
O que se apresenta para ele.
O que se apresenta para ele ali... E é isso, ele cresce ouvindo tiroteio e ele, todo mundo ali conhece alguém que já foi. Então é uma opção real. Não é que é dizer assim, ah, o cara não tinha cara, o cara foi fraco. Não necessariamente. É uma opção.
Que só está colocada por conta das guerras drogas, né?
Esse
mercado informal, ele só está colocado.
Cria essa função, porque é um mercado que já existe. Então assim, eu sempre falo assim, a minha campanha dos sonhos é uma campanha assim, desarma e legaliza a boca. A gente fica muito preocupado com qual é o modelo de regulação da... Meu, desarma e legaliza a boca. Depois a gente vê quem vai plantar, onde vai plantar, como é que vai plantar. Deixa os caras continuar vivendo desse mercado.
Cada uma virar uma vendinha,
uma
né?
Vendinha,
de maconha,
não, vamos botar maconha.
Os caras já vendem.
Plantar maconha nas lajes tudo da favela do Rio de Janeiro. Imagina que cena linda, mano. O Rio de Janeiro ia bombar, a galera vai pra Amsterdã, comida ruim, caro, clima ruim. Imagina o Posto 9 legalize, gente. Pelo amor de Deus, turismo ia bombar. A galera tá indo pro Uruguai, que não tem nada, aquele país, aquela baía triste, né? Que é o Uruguai. Eu amo o Uruguai, mas é uma baía triste, né? Uma coisa...
Gelado,
porra,
né?
Mais gelado, é. Né? A galera meio velha, aquela coisa, assim, tudo é legal, mas, porra, Rio de Janeiro, gente, ia ser assim a cidade mais legal? Ia ser foda, mas não, tá nessa loucura. Ai, odeio esse negócio aqui, tá me atrapalhando com o cabelo. Mas é isso, entendeu? Tipo, é tanta hipocrisia junto, vira uma bola de neve, e é muito mais simples do que parece. Então, a minha conclusão é, tem muita gente ganhando muito dinheiro com essa guerra. A conclusão é essa, sacou? É a única explicação.
É, e também acho que é muito complicado. Eu acho muito bizarro quando eu vejo a galera falando, ah, isso aí é traficante, vagabundo e tal. Os turnos mais duros de trabalho e o trabalho mais de maior risco é o trabalho do traficante.
Trabalha
se tem alguém que não é vagabundo, é o traficante. Quero ver se esses malucos que ficam aí trabalhando 7h30 em prédio com ar-condicionado aqui na Faria Lima,
né?
Pega ali seu Passat Turbo pra voltar pra casa depois, você aguenta 20 horas de troca de tiro com polícia no morro, tá ligado?
Sem,
os caras trabalham
feriado,
muito, né? Velho, os caras são
feriado.
Trabalhadores,
sem fim de semana
tá feriado. Ligado? E que aguentam uma condição de trabalho bizarra, velho.
E,
tá
pra acabar com a criminalização, né, a informalidade desse negócio, é simples, né? Legaliza, combate a guerra
às drogas.
Começa
por,
né?
Aí, né? Porque daí você vai romper esse fluxo de dinheiro de arma e droga, né? Você dissocia o mercado de drogas do mercado de armas. Hoje eles estão completamente, é uma simbiose entre eles. Você separa e vamos desarmar o mercado de drogas.
E que leva junto o sistema carcerário também.
E que vai
também.
Dar um bom alívio para o sistema carcerário. Porque assim, o sistema carcerário brasileiro, só para finalizar, a gente tem 60 mil homicídios por ano no Brasil hoje, né? É o país recordista mundial em números absolutos. Só que menos de 8% dos homicídios são investigados e levados à justiça.
Então, existe aí uma dissimetria.
Então,
né?
Quem tá preso por crime outras. De drogas e crime contra o patrimônio, que é roubo, furto.
Muito pouca gente está presa por homicídio.
Por,
mesmo,
por crime contra a vida. É. Assim, é muito louco isso, é tudo errado.
E tá nos números, tá na cara, né?
Tá, tem os dados.
E acima de tudo tem a questão das pessoas que mais são presas por tráfico de drogas serem pessoas sem antecedentes criminais, sem ligação nenhuma com o tráfico, desarmadas, e essa população é o principal alvo de estupros na cadeia.
Exatamente.
É bizarro, né? Então, a gente está chegando aqui no final da Central 3, eu queria só ler a mensagem de um ouvinte que tem muito a ver com o que a gente estava falando. Aquela foto do exército transportando um pé de maconha é muito paradigmática. Usar o exército para combater a criminalidade é o equivalente a usar uma bomba atômica para acabar com uma infestação de baratas, e ainda assim elas sobrevivem. É o João Vicente Nascimento Lins, mandou essa mensagem aí. Miguel Crochic também mandou, o programa hoje está fino, parabéns aos envolvidos, especialmente a Rebeca. Muito mais gente que está acompanhando o programa aqui, a gente agradece a audiência. Queríamos falar de muito mais coisa, do Movimentos, do Fogo Cruzado, muito mais coisa, mas teremos outras oportunidades aqui com a Rebeca. Mas por hoje agradeço demais a presença, Rebeca.
É nóis, eu que agradeço.
E tamo junto.
Obrigada, gente. Foi um prazer. Eu sou meio louca de palestra, não tenho muita prática de rádio, mas vou voltar e vou tentar treinar melhor os soundbites mais curtos. Obrigada.
Yes, é isso mesmo, então. Muito obrigado aí pela audiência. Gil, muito boa noite.
Salve, mano, Shei. Valeu. Valeu, Rebeca. Eu achei ótimo. Aprendemos muito aqui. Tamo junto. Valeu, hein, Ale?
Ale junto aqui com a gente nos trabalhos técnicos, o grande Leandro e a mim sempre viabilizando essa loucura que é o Vai Dar Pé na... Olha que maldade com o cara. Aí não se faz, né?
Essa semana é semana de vitória, Gil. Não adianta, mano.
Corinthians só perde pra vitória, né, mano?
Pai Vitor, muito boa noite. Semana que vem estamos de volta, Cidadã e Central 3, hein?
Yes, máximo respeito. Acompanha aí a programação da Central 3, certo? Vários programas da hora, Dibradoras, meu time de botão. Ouvi semana passada o Travessia, que eu ainda não tinha ouvido, que é sobre o Luiz Melodia, o que eu ouvi. Muito massa também.
Olá,
então fiquem
Leandro,
sintonizados aí. Mano. Leandrão aqui, o nosso palmeirense preferido do programa, certo? E a gente vai fechar então, que o Leandrão me deu a permissão aqui, falou que tá dando tempo
tá
ainda.
Podendo.
A gente vai fechar então com o que eu comentei mais cedo, é o EP do Primeiramente com inglês e participação do Síntese, Esfinge.
De meia-noite, a treva vem dando bote. XX9, psicológico, trava glote. Cesariano, tipo sorte, mas a fera é menos hobby. Quero me corrupir, mas não vira o horário nobre. Longe do Éden, por experiência, Hogan. Já feria algum partido, hobby, tipo Robin. APM para, tô hostil. Não atinge a sensimila. Sei que usar minha pele igual casaco de chinchila. Cê porva, põe em pilha, gritaria. Quem registra, reacionários, me difama na mão de um colunista. O jogo é bem seco, nem importa o melee. E ainda de aluguel e três fios na falta do mil. Ainda bem que as tia louva, nada love, só vi as moça. Eu sou evolucionário, morreu sem lavar louça. Minha luz não mede LED, que se foda a cor da pele. Mente que vai além, não separa nem difere. Criança que catequiza, quem vê morte como brisa. Na volta dos índios, atira quem que vem na mira. Fazer sucesso igual popó, mano, pare com o pó. Leão morre na salve, deixa os B.O. pavó. É de tortar a cara da esfinge, tua banca finge. Me leve de brinde, tupiniquim requinte. 18 aro com sub de 15. Toco apocalipse, inglês e primeiramente donos do eclipse.
Teu pai do freak, do boom bap chic, pro Neto Andropal, Vissuméria, porra do rap, voltou nesse tais. Que zicônico, esteve pro tempo. Every lesson learned, the best MC. We no chain, we never hurt. Esse na capital com beat do Shin. Ouvi dizer sim, de PM prefeito, de ação no centro. Especulação na agenda da higienização, enfim. Só que não sou assim pra mim. Chega a meta da dominação global. Vem debaixo do bigode dos boçal. Sem noção do que se passa. A fome, a fama mata, a vida caça. Vai vendo, cê se esconde atrás da caneta e das telas. A pedra vai derreter. Da cidade por extenso enquanto números caem. Despressurizando o cabine enquanto máscara sai. Do topo, meu kung fu num salto. Quem é flutus, que no som é pique Kill Bill. Lâmina no scalp, mais da metade que paga de louco. A can't feel that hardcore appeal. Pagar de hostil é pouco, então vai segurando. Fê, revelei da natureza. Só acontece, só merece igual respeito. Só se tem o bonde quando dança é leve. Pesado quando escreve, o clipe se é breve. Clica quem deve, baile que segue. Zona Sul que me fez, São José, Cali. Do aval do senso universal pra pisar no vale.
Yeah. São José, SJK é o vale. Que responsa o Mateus. Primeiramente, em três, fala
minha
mulher, não.
O mundo é nosso, meta igual a luta. A fé nem sempre faz sorrir, mas espinho sempre te machuca. Brasil, tudo bagunçado, sistema, esquema infernal. Confronto em vários estados, cês querendo carnaval. Transtorno mental, espiritual, reis em ritual. Plano mundial, normal, nós não saber de nada. Minha fé será testada, eu sou um canceriano chato pra caralho. Já adianto, cês não vão arrumar nada. Eu me sinto sufocado, afago é linha de equilíbrio. Bebendo afoga, mágoa, água no rosto. Outro convívio, né? Vendo olhares cínicos, inveja, dano lírico. Mas eu já tô convicto, eu sinto que eu sei o que eu sou. Sempre fui livre espírito, e pra que isso te inspire, eu tô fazendo poesia. Onde antes eu só via dor, quem sofre é os falador. Sou brigando a mentir, fingindo sentir o que não sente, mas queria sentir. Eu sinto falta de que se fui antes da hora de ir. E a saudade nunca dá boi, deixa embora sem sorrir. Independente, ó, rima inteligente, só pra ver no que dá. Fui me jogar, escolhi essa vertente. Pros menor olhar pra trás, pela na frente refletir. Ainda bem que eu escutei primeiramente.
Nada vai mudar, porque eu sei que eu nasci pra fazer. Eu escutei, hoje eu quero dizer, tudo tem sua hora. Nada vai mudar, porque eu sei que eu nasci pra fazer. Eu escutei, hoje eu quero dizer, tudo tem sua hora.